funcionários, senhoras e senhores jornalistas, bom dia, senhor ministro, senhor deputado de Estado, vamos dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto tem um debate de urgência, requerido pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre justiça climática e saída para as crises. E para abrir este debate, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu relembro que já estão em curso as verificações de quórum para os efeitos das votações finais. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, senhores e senhora Secretária de Estado, hoje celebra-se o Dia Mundial do Ambiente e, por esse mesmo motivo, o Bloco de Esquerda traz aqui este debate de urgência, precisamente para assinalar a urgência de responder à crise climática. A história das alterações climáticas é feita de desigualdade. As populações mais empobrecidas contribuíram menos para as alterações climáticas, beneficiaram menos desse desenvolvimento e são aquelas que agora mais sofrem com os efeitos da crise climática. Em Portugal e no mundo, reconhecemos essa dimensão social, a importância dos bens comuns e as responsabilidades históricas. O modelo atual de produção levou o planeta ao abismo climático. 100 empresas são responsáveis por 70% das emissões globais de carbono. Uma minoria beneficia com os lucros deste sistema de extração contínua de recursos naturais. O reverso da medalha são as comunidades desprotegidas, a biodiversidade em risco e um desastre ambiental. Não jogamos o campeonato das falsas soluções. Dizer que o problema é apenas de comportamento individual é tentar apagar a dimensão sistémica da crise climática. Criar novos mercados de carbono é apenas insistir na especulação. Tornar o princípio do pagador-poluidor o centro da política ambiental é conferir direitos de poluição a quem jamais tem. Querer colocar os trabalhadores a pagar a crise é repetir a receita falhada da austeridade. O problema é mesmo esta economia e o nosso objetivo é criar uma alternativa. O caminho para a neutralidade carbónica não é socialmente neutro e nós escolhemos uma sociedade mais solidária e igualitária. Conhecemos também as lições da crise financeira de 2008. A austeridade aprofundou a própria crise, as desigualdades e a pobreza. Atravessamos agora um momento difícil da nossa vida coletiva. A pandemia Covid-19 reclamou várias vidas e provocou uma crise social e económica. Também aqui, as poucas camadas mais empobrecidas da população são as mais desprotegidas. A crise Covid-19 levou a uma redução drástica de emissões, mas a solução não são intervalos na poluição. Precisamos de mudanças estruturais. A resposta à crise Covid-19 deve responder igualmente à crise climática. No momento em que o relançamento económico será feito com fundos públicos, não podemos repetir os erros do passado. Precisamos de uma transição ecológica e energética que crie emprego para as necessidades da sociedade e do planeta. Mais energias renováveis, na habitação, nos serviços públicos, na segurança alimentar, na proteção da biodiversidade. A Comissão Europeia definiu a transição energética e ambiental como a prioridade na atribuição de fundos. É para responder como podem e devem ser utilizados estes dinheiros que estamos a iniciar este debate. Há, em Portugal, quem morre de frio no inverno. 23% da população não tem capacidade de aquecer a sua casa. Comecemos por aqui o investimento público na transição para as energias renováveis. A transição não pode estar subordinada aos lucros da EDP e da Galp que criam a exclusão social. É necessário a recuperação de um setor energético público para as renováveis. E precisamos garantir os empregos de todas as áreas que se tornem obsoletas, como as centrais de carvão. Precisamos de mais transportes públicos e de mais ferrovia, para menos carros e mais qualidade do ar. Precisamos de circuitos curtos de consumo e produção sustentável com menos resíduos. A transição deve significar igualmente que deixamos no solo as reservas inexploradas de gás e petróleo. Para além de reduzir as emissões, é necessário proteger os sumidores naturais de carbono. A nossa floresta não pode continuar o monocultivo do eucalipto. A defesa do território e das populações implica um território adaptado e protegido dos efeitos de fenómenos climáticos extremos, como os incêndios. E muito se fala do mar e da economia azul. Mas o Governo esqueceu os ecossistemas marinhos, que podem ser 40 vezes mais eficazes na captura de carbono que as florestas terrestres e que alimentam os recursos das pequenas comunidades pescatórias. O Bloco de Esquerda contribui para as soluções. Apresentamos hoje a nossa Lei de Bases do Clima, que prevê que a maior parte do corte de emissões se dê já até 2030 e que seja possível antecipar a data para a neutralidade carbónica. Nesta lei, incluímos as políticas centrais para alcançar esses objetivos. Há quem diga que este não é o momento para ter preocupações ambientais. Engana-se. Estará a construir novamente um castelo de cartas à espera do vendaval da próxima crise. A resposta à crise provocada pela pandemia tem que responder também à crise climática. A alternativa é criar emprego que responda às necessidades sociais e à crise climática. Um modelo mais robusto que garante que o emprego não é destruído na próxima crise cíclica. Emprego para sair da crise, para garantir direitos sociais e para salvar o planeta. Concluo dizendo que o mercado criou o problema e não resolverá. E é por isso que precisamos de mudar o sistema para não mudar o clima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Peralta. Nesta fase de abertura tem agora a palavra o Governo, através do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sim, o debate é urgente, assim foi convocado, e com urgência será tratada esta discussão sobre política ambiental pós-pandemia, na data em que se comemora o Dia Mundial do Ambiente. Mas para este Governo, a urgência dos temas ambientais começou muito antes e não vai mesmo acabar com este debate. Urgente era a descarbonização da economia portuguesa. Por isso, o Governo aprovou há exatamente um ano o roteiro para a neutralidade carbónica em 2050, no qual se define a década de 2020-2030 como o período-chave para atingirmos os nossos objetivos. Recordo, fomos o primeiro país no mundo a afirmar este compromisso político. Urgente era a transição energética e a ação climática, por isso aprovámos o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, que com ambição traça as linhas mestras dos orientarão já nesta década. Urgente era um plano de ação para a economia circular que fizemos e apresentámos à sociedade portuguesa, tal como estamos a concluir um plano para a bioeconomia sustentável. Urgente era a revisão do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, integrando as opções estratégicas para este território, a valorização do capital natural e influenciando a política da paisagem. Urgente era a mudança da política florestal portuguesa e, por isso, há duas semanas aprovámos um conjunto de diplomas que alteram o paradigma da utilização e exploração económica da floresta, diplomas que visam transformar a paisagem de forma a garantir a sustentabilidade, a valorização e o desenvolvimento dos territórios vulneráveis. Urgente era a intervenção no setor dos resíduos e, por isso, este Governo impediu temporariamente a deposição e aterro de resíduos provenientes do estrangeiro e está a dias de apresentar a sua estratégia para os biorresíduos. Urgente era a mudança de paradigma na gestão das nossas áreas protegidas e, assim, há 3 anos apresentámos e iniciámos um conjunto de projetos-piloto e começámos a nossa política de cogestão. Urgente era o reforço da capacidade de intervenções nos territórios de baixa densidade e, dessa forma, mais vigilantes da natureza e um novo Corpo Nacional de Agentes Florestais. urgente era a intervenção do litoral e, por isso, já há 3 anos aprovámos o Plano de Ação Litoral 21, com mais de 1000 ações que mobilizam mais de 1,1 mil milhões de investimentos. Urgentes eram os investimentos para recuperar a oferta e a procura dos transportes coletivos e, assim, mobilizámos recursos nacionais e comunitários de 1,2 mil milhões de euros para os metros de Lisboa e do Porto, para mais de 700 autocarros de elevada performance ambiental, para a compra de novos navios para a Transtejo e, talvez o mais importante, o PART, para reduzir a fatura dos utentes nos transportes coletivos. É mesmo uma ótima medida para a transição justa. Urgente era a intervenção no Baixo Mondego e a prova de Portugal não parou é que as obras fizeram durante a pandemia. Urgente era a inclusão do nosso país no grupo de produtores de hidrogênio verde, acelerando a transição energética com que estamos comprometidos e, por isso, há 2 semanas, fomos uma vez mais o primeiro país da Europa a concluir esta estratégia para o hidrogênio. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, urgente era e é para nós a construção de uma sociedade mais sustentável e mais justa. Por isso, com essa urgência, depois de consultarmos mais de 30 especialistas, preparámos as nossas áreas de governação para o período pós-Covid. Não o fizemos por falta de planeamento, mas porque a intensidade e a magnitude da crise pandémica nos obrigaram a realinhar objetivos. Com urgência, entendemos que as respostas a esta crise obrigam a um aumento do investimento público voltado para a recuperação financeira e económica. E com urgência, entendemos que a resposta à crise terá que ser simultânea e imediata, mas deve ter em conta uma visão de longo prazo. Com urgência, temos de atender aos grandes desafios societários que se colocam hoje a nível nacional, europeu e mundial e que geram benefícios a longo prazo para a sociedade e para a economia. E foi assim que estabelecemos a nossa visão, que é criar riqueza e bem-estar para a sociedade a partir de projetos de investimento, sejam geradores de emprego e de inclusão social, que beneficiem a redução de emissões, que promovam a transição energética, a mobilidade sustentável, a circularidade da economia e a adaptação à valorização do território. Visão essa que cabe dentro de uma missão, a de garantir que os projetos ambientais são comumente aceitos como aqueles que melhor podem contribuir para a recuperação da economia e para o combate à pobreza no curto prazo e, em simultâneo, para a construção de uma sociedade mais justa e um território mais sustentável no longo prazo. E com regozijo, verificámos depois disto que este é também o entendimento das instituições europeias na construção do programa de recuperação das nossas economias. Com urgência, consideramos necessário projetar novas fileiras de produção, de distribuição e de consumo, apostando nas cadeias curtas, que garantam um aproveitamento e uso sustentável de recursos endógenos, bem como a competitividade e o crescimento da nossa economia. Com urgência, consideramos cruciais a valorização da biodiversidade e dos recursos naturais e geológicos e, por isso, preparámos um conjunto de ações transformacionais para o curto e o médio prazo, financiadas com fundos públicos, mas também privados, cuja concretização poderá mobilizar cerca de 4,5 mil milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, o nosso sentido de urgência ambiental nunca esmoreceu. Temos bem presente como é fundamental descarbonizar a economia. Temos bem presente como temos de ter um uso mais eficiente de recursos apostando na economia circular. Nunca hesitámos quanto à necessidade de tornarmos mais resilientes as nossas infraestruturas. Nunca esquecemos nem esqueceremos a necessidade de modernizar e da transformação digital dos nossos setores estratégicos. Nunca duvidámos do dever de preservar a biodiversidade e eliminar a poluição. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Ambiente e celebra-se o Dia Mundial do Ambiente poucos dias depois de termos sabido que Portugal reduziu até em 2018 já 21% das suas emissões e que no ano passado, números provisórios, quando a Europa reduziu em 4,3% as suas emissões, nós reduzimos em 8,5%, deixando absolutamente claro que não há qualquer relação entre o crescimento da economia e as emissões. Não, Portugal foi mesmo um dos primeiros países da Europa a mostrar isso. Muito obrigado e um bom debate.
Muito obrigado. Senhor Ministro, tem agora, vamos entrar no período, na primeira ronda, e tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Senhor Deputado Ricardo Pinhão. Faz favor. Senhor Deputado Ricardo Pinheiro, tem a palavra.
Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o